A revelação do dia, as fotos de 4 etnias índias que vivem numa zona de fronteira entre o Brasil e o Peru sem qualquer tipo de contacto com a civilização exterior. Foram identificadas num rastreio aéreo e há fotografias, como por exemplo esta que ocupa grande parte da primeira página do Figaro deste sábado, mostra dois indígenas numa clareira no meio da floresta, dois indígenas setas disparadas contra o avião que os fotografa. Há outros homens e mulheres desta mesma tribo que fugiram para dentro da floresta ao aperceberem-se que aquela coisa lá em cima, neste caso o avião, a avioneta, estava de olho neles. A pesquisa no Estadão de São Paulo revela que serão cerca de 500 os índios que compõem estas 4 tribos, vivem isolados, fora de qualquer contacto com o resto do mundo, mas começam a ser ameaçados, por exemplo, por madeireiros, por plantadores de coca e outros exploradores, exatamente mineiros, em especial a partir do Peru. A Gazeta Brasiliense explica que estes homens e mulheres alimentam-se com mandioca, batata e bananas. A Figaro conta que estas tribos são sobreviventes ou descendentes de sobreviventes de massacrados por garimpeiros, exploradores do ouro. Escaparam e decidiram tentar isolar-se para, assim, sobreviver. O Estadão coloca uma grande questão, um dilema. Eles vivem em condições muito precárias, é um facto. Mas isso corresponde a uma escolha deles. Tentar o contacto direto, tentar a aproximação, poderia gerar grandes perigos. Dois peritos, ouvidos pelo Estado de São Paulo, explicam que o contacto com o mundo exterior tem sido catastrófico para os índios do Brasil. Eram 5 milhões quando os europeus, com os portugueses à frente, desembarcaram no Brasil em 1500. Desses 5 milhões, hoje, 508 anos depois, restam 350 mil. Algumas tribos, como os Inanomani, conseguiram uma relativa organização dentro da sociedade brasileira e algum relacionamento com o exterior. Mas outros, por exemplo, como os Maranahua, morreram em contacto com doenças, como a gripe, a simples gripe, doenças levadas por gente de fora. A Figaro acrescenta que serão neste momento 68 as tribos índias no Brasil completamente isoladas, 68 ao todo, e funcionam, vivem sem qualquer contacto com a civilização global. Estão dispersas essas 68 tribos por 8 estados, principalmente Acre, Amazónia, Goiás, Mato Grosso, também Maranhão, também Pará, vivem sob a ameaça do apetite das companhias mineiras e as companhias de hidrocarbonetos. Sidney Possuelo, uma autoridade da Fundação do Índio, resume para o Estado de São Paulo, em 508 anos de história, das milhares de tribos índias, verdadeiramente nenhuma soube adaptar-se à sociedade do Brasil. A exceção, talvez seja, os Yanomami. A maioria das tribos sobreviventes infiltra-se cada vez mais para dentro da floresta, que, por sua vez, é cada vez menor. E essa é outra das ameaças. Primárias nos Estados Unidos. Este é um fim de semana crucial para a resolução ou não da batalha entre Obama e Hillary. Hoje é o dia da decisão no tapete verde, ou seja, na Secretaria. Estampa para a primeira página Le Soir de Bruxelas. O Comitê de Regulamentos do Partido Democrata, uma obscura comissão de 30 dirigentes, definição assim no mesmo Le Soir, reúne-se num hotel de Washington para decidir que fazer com a representação da Flórida e do Michigan na Convenção Democrata, marcada para agosto, a convenção que é da celebração e da definição do candidato dos democratas para a eleição de novembro. Ora, Flórida e Michigan são dois estados que parecem mais do lado de Hillary, mas a votação, que chegou a acontecer, não é reconhecida para efeitos de representação na convenção porque aconteceu antes da data estipulada pelo regulamento do partido. Ora, se hoje o comitê decidir que ainda vai haver votação naqueles estados, nesse caso a luta vai continuar. Hillary ainda pode sonhar um pouco mais, mas o Washington Post antevê já este sábado um acordo favorecendo Obama e apurá-lo já na próxima semana como o campeão da corrida democrata. E faltam neste momento 157 dias para que se decida quem vai suceder a Bush na presidência dos Estados Unidos. Em Israel, aberta a batalha pela sucessão de Olmert, que no entanto resiste tanto na chefia do Kadima como na do governo. Tzip Livni, número 2 do partido e ministra dos Negócios Estrangeiros, grande rival de Olmert, que critica abertamente, é a favorita para a liderança do partido. No diário Haaretz aparece neste sábado um cenário: eleições gerais em novembro em Israel. O choque dos preços altos do petróleo e dos alimentos cresce pela Europa e pelo mundo. No Independent, o aviso: acabou de vez o tempo do petróleo barato. Portanto, é mesmo preciso metermos na cabeça que temos de mudar de vida, há que tomar respostas políticas radicais. Uma semana do começo do Campeonato da Europa de Futebol, o Babélia do El País dá o destaque precisamente ao futebol, pensar com os pés, o futebol como símbolo e como espetáculo, o futebol que tem sido tema para escritores, mas não tanto assim para cineastas, como reconhece o realizador espanhol David Trueba. Muito para ler hoje no Babélia sobre o futebol, e a começar pela crónica de Henrique González. O essencial no êxito do futebol não é a bola, não é sequer o jogador, mas sim a bandeira. A bandeira, o fator de identificação pública estritamente irracional. Ainda futebol, Mourinho fotogénico na capa da Gazeta dello Sport ao lado do presidente do Inter, Massimo Moratti, em Paris, encontraram-se para combinar o mercado, ou seja, as compras do Inter para a próxima temporada. Na marca de Madrid, o regresso a Cristiano Ronaldo na primeira página, agora com Scolari a dizer-lhe: não percas a oportunidade, vai para o Real Madrid. No El Mundo, o Prado de Madrid, precisamente, ilumina os rostos do Renascimento. Grande exposição dedicada ao retrato, o retrato dos séculos XV e XVI, numa galeria especial do Museu do Prado. No Estadão de São Paulo, Amy Winehouse, copo de vinho na mão, já bem bebida, antes do concerto, em Lisboa.